Amém, amém. Bom demais, pessoal. Abra aí sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 12. Como o Enio mencionou aí, nós vamos continuar a nossa conversa, a nossa exposição a respeito do texto que nós trabalhamos aí durante a semana, nos pequenos grupos. Então, se você participou aí, você já tem os spoilers. Mas abra seu coração para que Deus possa falar mais, amém? Marcos 12, a partir do versículo 41. Fala assim, ó. Jesus sentou-se de perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou duas moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava. Ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Até aqui, só aí. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos aí. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor Deus, por cada um que se dispôs a estar aqui hoje, que teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos, Pai, ser ensinados, transformados pela tua palavra, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor tire toda a distração, tudo aquilo que nos impede de ouvir, de ser ensinados na tua palavra, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor tire todo o medo do amanhã, toda a ansiedade, tudo aquilo, Senhor Deus, que tampa os nossos ouvidos e fecha os nossos olhos, Pai. No nome de Jesus, mas que a tua palavra possa nos cativar aqui essa noite, Pai. Me ajuda, Senhor Deus, aqui, como ministro, como pregador, Pai, que eu não venha atrapalhar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém, amém. Galera, essa passagem aqui, ela é muito usada aí, né, para falar a respeito de dízimos e ofertas. E esse é o foco, esse é o objetivo mesmo. Até porque a oferta que ela dá aqui é uma oferta financeira, né? É uma oferta de duas moedas, duas pequenas moedas. E eu queria abrir um pouco mais o leque aí daquilo que nós podemos explorar nesse texto, porque ele é muito rico e ele é muito massa. Então que você aí abra sua mente, abra seu coração para você poder ser moldado por tudo aquilo que o texto tem para dizer para nós. E aqui nesse relato, nesse pequeno trecho, nós vemos a oferta mais simples, a oferta mais pequena em valor monetário de todo o ministério de Jesus. Se você ler nos evangelhos, todas as cartas ali, você vai ver que essa foi a oferta pequena. Essa foi a menor oferta que alguém fez na presença de Jesus. E aqui nós vemos já de início que ela, por ter sido uma oferta bem pequena, ela foi a de maior valor. Ela foi a de maior significado ao longo de todo o ministério de Jesus. Então, quando nós vemos pelo valor monetário, nós julgamos. Principalmente se fosse nos dias de hoje, nós olhássemos o que é colocado na caixa, nós iríamos falar, não, mas ela deu muito pouco, ou fulano deu muito. E assim nós iríamos julgar conforme o que nós estamos vendo, aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Mas Jesus, ele não enxerga dessa forma. Aquela oferta que ela fez para aquela mulher era tudo, mas o valor monetário era muito pouco. E aqui nós pegamos o primeiro princípio do reino de Deus, em que muitas vezes menos é mais. Em que muitas vezes o valor por si só, ele não representa muito se o seu coração não estiver naquilo. Se a sua vida não estiver entregue completamente como uma oferta a Deus, não importa o quanto você dá, não importa o valor da sua oferta, se você faz aquilo com a motivação errada. E aqui nós vemos como o reino de Deus, ele tem os seus valores e os seus princípios invertidos daquilo que são os princípios, os valores desse mundo. Porque aos olhos humanos, aos olhos da sociedade hoje, aquele valor que aquela mulher colocou não representaria nada financeiramente na manutenção do culto, do templo ali naquela época, mas para Jesus significava muito. Então, quando Jesus olha para aquela oferta, ele reconhece que ela foi a maior dada ali naquele culto, naquele momento, do que todas as outras, porque Jesus, ele gosta de inverter as ordens. Ele gosta de inverter aquilo que nós estamos acostumados a julgar. Então, quando a gente vê no reino de Deus que para ganhar nós precisamos perder, é isso. É essa a inversão que Jesus faz. Se você e eu, nós quisermos ganhar a vida verdadeira, nós precisamos morrer. Nós precisamos perder tudo aquilo que é nosso e entregar para Deus. Isso é a inversão que o reino de Deus proporciona e nos ensina. Uma outra inversão é que você é próspero não por aquilo que você acumula, não pelo tanto de bens que você tem, não pelo tamanho da sua conta bancária, não pelo tanto de dinheiro que você tem na sua carteira, mas a prosperidade no reino de Deus tem a ver com o quanto você compartilha. Então, quanto mais você é generoso, quanto mais você compartilha de tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos para você administrar, seja dinheiro, seja tempo, seja os dons, os talentos, tudo, quanto mais você compartilha, mais próspero você é. Enquanto que no mundo é o contrário. Quanto mais você tem, quanto maior é a sua conta, quanto mais posses você tiver, então mais próspero você será. Tanto é que aí nas listas das pessoas mais ricas e milionárias do mundo, as contas que eles fazem é das suas fortunas, dos seus bens, dos seus valores. E no reino de Deus é completamente diferente. Então Jesus ele vem para restabelecer os princípios eternos de Deus, para que nós possamos aí entender e mudar a chave de muitas coisas que nós estamos aí acostumados e sendo ensinados ao longo de toda a nossa vida. E aqui vai falar sobre essa mulher, essa viúva pobre. E de cara aqui nós já pegamos três características dessa mulher que nós podemos colocar em foco para que você possa entender o porquê que apesar dela ter colocado duas pequenas moedas, aquilo foi de grande valor. E os três pontos aqui dela é que, primeiro, ela era mulher. E ser mulher, principalmente ali naquele contexto social e no tempo em que eles estavam, era mil vezes mais difícil e mais complicado do que nós vivemos hoje. A mulher, ela sofria muito mais. E se não bastasse isso, ela era o quê? Viúva. E a viuvez, também naquela época, era uma situação, era um status social muito difícil. Por quê? Porque ela era totalmente dependente do seu marido. Todos os bens, todas as posses, tudo aquilo que eles tinham construído pertencia ao seu marido. E ela não exercia nenhuma outra atividade. Ela ficava ali na função da administração apenas do seu lar. Então ela tinha todas as limitações e a sociedade ela já impunha toda uma limitação para que aquela mulher ela não fosse além disso. E quando ela ficava viúva, isso se agravava ainda mais. Porque todo recurso, toda a dependência que ela tinha, acabou. E se não bastasse isso, a viuvez causava naquela mulher entristecimento, causava nela uma solidão, um desamparo. E aí, se ela não tivesse filhos para cuidar dela, ela vivia a sua própria sorte. E se o marido tivesse morrido e deixado contas para serem pagas, ela tinha que pagar. ela tinha que vender os bens, ela tinha que dar seus pulos e quitar as dívidas que o marido fez. E se não bastasse isso, ela ainda era o quê? Pobre. E a pobreza aqui, quando fala de pobre, não é esse pobre que nós estamos acostumados hoje e que às vezes até nós falamos, né? Não, eu sou pobre, né? Não, eu não dou conta de fazer isso porque eu sou pobre. E a pobreza aqui não tem nada a ver com essa pobreza que nós falamos hoje. A pobreza ali era uma miséria. Era você lutar por aquilo que você precisaria comer, beber, era mendigar. Então essa era a situação dessa mulher. E provavelmente, por ela estar nessa situação de pobreza e de miséria, ela deve ter passado aí por esse processo de dívidas que o marido deixou, que fez com que ela ficasse ainda mais miserável e pobre. Então ela era uma mulher, ela era viúva e ela era pobre. E o que que chama atenção nos discípulos aqui? Quando eles estão participando do culto e quando eles estão ali observando o momento de dízimos e ofertas? Os ricos. A primeira coisa que ele fala, olha, os ricos estavam dando grandes quantias. Foi a primeira coisa que ele falou. E nós somos atraídos pelas aparências. Se nós estivéssemos ali observando o momento de dízimos e ofertas também, a gente ia ficar reparando. Nó, fulano deu 50 contas, hein? Fulano deu 1.000 reais. Fulano deu tanto. E aí, isso causa no nosso coração um engano de ser atraído apenas por aquilo que é quantitativo, aquilo que nós conseguimos mensurar. Isso se estende para tudo na nossa vida. Tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que é pomposo, tudo aquilo que é um espetáculo, tudo aquilo que é grandioso, tudo aquilo que chama atenção, de alguma forma, é isso que brilha os nossos olhos. É isso que faz a gente comentar. É isso que vai lá para os trend topics do Twitter. São coisas que são grandiosas e que chamam a nossa atenção. É isso que brilha os nossos olhos. Mas será que de fato é isso que Deus nos chama? Para que nós venhamos prestar atenção? Para que nós venhamos observar? O que que você e eu nós estamos observando? Como tem sido o nosso olhar diante do culto, dos momentos do culto? Como tem sido o nosso olhar diante do trabalho, na segunda-feira, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho? O que nós temos olhado? O que chama a nossa atenção? E aqui o que chamou a atenção de Jesus foi justamente a mulher desamparada. Aquela que não tinha nada. Aquela que não tinha, possivelmente, beleza nenhuma. Não deveria ter joias nos braços, não deveria ter brincos, não deveria ter nada que chamasse atenção, a não ser a sua miséria, a não ser a sua pobreza. E foi isso que chamou a atenção de Jesus quando ele estava ali participando do culto. Porque Jesus, ele se preocupa com o pobre, com o desamparado, com o miserável, com o humilde, com aquele que é rejeitado. Jesus se preocupa com essas pessoas. E ao mesmo tempo ele está nos observando. Jesus, ele está nos observando tudo aquilo que nós estamos fazendo. Tudo. Não pense que Deus não vê aquilo que você faz, porque ele está vendo. Aqui ele estava vendo o momento de dízimos e ofertas, mas ele está vendo você e eu a todo momento. Aonde ninguém, nenhum irmão da igreja está junto ali, Jesus está te vendo. Lá onde está só você e o resto dos seus amigos que não são cristãos, Jesus está te vendo. Ele está te observando. E aí nós podemos achar que nós estamos enganando a Deus, que nós podemos estar enganando, maquiando com as aparências daquilo que pode chamar atenção aos olhos dos homens, mas a Deus nós não enganamos. A Deus nós não podemos enganar. E aí a gente vai ver lá em Atos, no capítulo 5, o exemplo ali da oferta em que Ananias e Safira vão entregar, que é completamente diferente dessa oferta que a viúva pobre deu. A oferta da viúva pobre, possivelmente, não dava para comprar nenhum pão. Se fosse nos dias de hoje, né, que está tudo caro, não ia dar para comprar nem metade de um pão. E aqui, Ananias e Safira agora trazem uma oferta grandiosa. Um valor monetário muito maior, mas que foi reprovado aos olhos de Deus. E por quê? Porque Jesus sabia da motivação do coração deles. E ele sabia que aquilo ali era tudo fachada. Era tudo mentira. Para fazer uma média, eles chegaram aos pés dos apóstolos e falaram, olha, nós vendemos o terreno, nós vendemos a nossa casa e está aqui. Todo o valor. E era mentira. Porque eles ficaram com parte do recurso. Eles ficaram com parte da venda. E não teria problema nenhum se eles tivessem dado toda a oferta, ou metade da oferta, ou um terço da oferta. Não teria problema se eles tivessem sido verdadeiros. E se a motivação do coração deles tivesse sido correta, eles não teriam feito isso. E a punição e o juízo de Deus não teria chegado na vida deles. Mas percebam aqui que aquilo que eles fizeram para aparentar uma grandiosidade para Deus não valia. Eu vou roubar a Deus. Coitadinho de Deus. Coitado da igreja. Mas não. Porque Deus, ele é o Deus do ouro, da prata. Deus, ele é o dono de todas as coisas. Deus não precisa de nada nosso. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do meu dinheiro. Mas quando nós deixamos de ofertar, de dizimar, sabe quem que nós roubamos? Nós roubamos o nosso irmão. Porque aquele valor, aquela oferta, aquele dízimo, poderia abençoar alguém que está precisando. Poderia ser uma oferta, ser alcançada para alguém que está necessitado. Mas por egoísmo meu, por falta de planejamento meu, eu não faço isso. E aí eu não roubo a Deus, mas eu roubo o meu irmão. Eu roubo, às vezes, o obreiro, o pastor, que poderia ganhar um pouquinho mais, ter uma vida um pouco mais digna. Mas eu retenho, ou eu gasto apenas comigo mesmo, então eu roubo o meu irmão. Eu roubo aquilo que poderia abençoar o outro, ser favor do outro. E quando eu não oferto o meu tempo, a minha disposição, em oração, em busca, em devoção, em meditação na palavra de Deus, eu também não estou roubando a Deus. Quando eu falto do culto, quando eu não louvo, quando eu não glorifico a Deus através da minha vida, Deus não fica lá no seu trono ressentido, falando, nossa, se o povo não cantar um louvor animado hoje, vou dormir mal. Nossa, se fulano não orar, não conversar comigo, nossa, vai ser triste. Eu não vou conseguir dormir bem hoje, porque a Gabi, ela não orou, ela não falou comigo. E eu tô tão carente que se ninguém falar comigo hoje, vou ficar mal. Não, isso não acontece. Ele é todo poderoso, ele é autossuficiente. Mas é nós que precisamos dele. O privilégio é nosso de participar do momento de dízimo e oferta. Não é um sacrifício, mas é um privilégio. Porque através da minha oferta, da sua oferta, o reino de Deus se expande. E nós podemos alcançar outras pessoas. Nós podemos ajudar outras pessoas. E da mesma forma, quando eu oferto o meu tempo para poder ler, meditar, ter comunhão com os irmãos, eu não estou roubando Deus, mas eu estou roubando do meu irmão. Sabe por quê? Porque quando eu não oferto a minha vida em devoção a Deus, eu começo a virar o Satanás na vida do outro. Eu começo a virar o capeta na vida do outro. Porque eu não tenho tempo de qualidade com Deus, com a palavra dele, em oração, em comunhão. E aí eu vou me enchendo das coisas desse mundo. E aí o velho homem, a velha natureza começa a se aflorar. E aí então eu começo a ser o demônio na vida do outro. E aí eu roubo do outro a paz que eu sou responsável em trazer na vida dele. Eu roubo do outro o amor de Cristo que deveria fluir através da minha vida, mas não flui porque eu estou gastando a minha vida e o meu tempo apenas comigo mesmo. Então começa a zicar no casamento, começa a zicar no meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos do trabalho, com os meus clientes, com os meus fornecedores. Começa a zoar tudo, porque eu começo a roubar a paz que eu seria responsável por transmitir através da minha vida se eu tivesse ofertado o meu tempo em devoção, em entrega, em compromisso com a palavra de Deus, em oração, em joelho no chão. E no versículo 40, aqui um pouquinho antes aí, nós vamos ver Jesus ele criticando os mestres da lei. E aí aqui nós vemos que essa mulher, essa viúva pobre, ela tinha todos os motivos para não fazer aquela oferta. Sabe por quê? Porque lá no versículo 40, ó, ele vai falar, ó, no entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Então, aquela mulher, ela estava ligada. Ela sabia ali dos bastidores, muitas vezes, da exploração que ela sofria e que outras viúvas e que outras mulheres sofriam. Mas isso não foi desculpa para ela não ofertar, para ela não entregar tudo que ela tinha ali naquela hora. E nós? Quais são as nossas desculpas? O que temos colocado de desculpa para não ofertar, para não dizimar, para não entregar a nossa vida em favor do reino? Quais são as nossas desculpas para poder parar um pouco, ler a Bíblia, meditar, orar, falar com Deus? Aquela mulher não colocou desculpa nenhuma para poder fazer aquilo que era a sua responsabilidade, a sua entrega. Mas, infelizmente, nós estamos o quê? Apenas entregando o que sobra. Entregamos apenas o bagaço da laranja. Como o Enio comentou, queremos dizimar apenas do que sobra. E na maioria das vezes nunca sobra. Queremos orar só no final do dia. E aí muitas vezes nós estamos orando, abençoando o Espírito Santo, Jesus, né? Algumas pessoas conseguem, têm hábitos noturnos. Amém, se você é uma dessas, continuem. Mas eu creio que a maioria chega no final do dia já exausto, morto. Então você precisa encontrar um momento em que você entregue o seu melhor para Deus. Acorde um pouco mais cedo e entregue as primícias, as primeiras coisas, a primeira hora do seu dia. Enquanto você tiver esse pensamento de entregar apenas aquilo que sobra, você nunca vai entregar o melhor que você tem. Porque sempre é para depois. Sempre é se der. Sempre é se. E isso nunca vai chegar num status completo onde todas as variáveis vão se encaixar para que você possa fazer alguma coisa. Mas você precisa se organizar para entregar o seu melhor. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje. O que você tem entregado? Porque Deus ele não precisa de esmolas. Nós estamos achando que Deus precisa da nossa esmola, do nosso dinheiro, das nossas migalhas, do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa motivação, do nosso ânimo. E quem perde nisso tudo somos nós, são os irmãos, como eu falei. Porque nós entregamos o nosso melhor para tantas outras coisas, mas para aquilo que é o mais importante, nós estamos entregando apenas o bagaço, apenas o resto. E nós precisamos mudar isso. E aqui nesse texto também eu vejo um perigo que nós corremos, e que muitas vezes nós usamos esse texto como um pretexto para a nossa mediocridade, em todos os sentidos e em todas as áreas da nossa vida. Usamos esse texto como um pretexto para falar, não, eu também posso dar uma moeda, duas moedas, como dízimo, como oferta. Eu posso ofertar o meu tempo, 5 minutos, 2 minutos, ou o aplicativo da Bíblia lá que manda o versículo todos os dias, né? Aí você bate o olho lá, lê, já dá aquela espiritualizada assim, né? E fala, não, bora pro dia. E aí a gente se contenta com isso, achando que isso é o suficiente, achando que está bom, ou que isso é o máximo que nós podemos entregar e ofertar para Deus. Mas não. Nós podemos fazer muito mais. Aquela mulher, nas condições que ela estava, ela entregou tudo e o seu melhor. E você e eu, nas condições que nós estamos hoje, nós estamos entregando tudo, de todo o nosso coração e o nosso melhor, ou nós estamos usando esse pretexto para poder justificar a nossa mediocridade? Sendo que eu posso dar 20, 30, 50, 100 moedas, mas eu estou dando uma, estou dando duas. Para tantas outras coisas, eu invisto tanta grana, passo o cartão, divido, sem problema nenhum. Mas quando são coisas relacionadas com o reino de Deus e com o nosso compromisso, nós colocamos tantas dificuldades, tantas desculpas, e nós precisamos aprender com essa mulher aqui. Ela não colocou nada à frente daquilo que era o seu compromisso. E que você e eu, nós possamos aprender isso. Será que a oferta que nós estamos entregando, ela representa tudo, o nosso melhor? Ou eu posso dar mais? Mais do meu tempo, mais da minha disposição, mais do meu dinheiro? Ou eu estou contentado com o pouco que eu tenho dado, sendo que eu posso dar muito mais? E aí, lá em 2 Samuel, no versículo 20, no capítulo 24, do versículo 18 ao 25, vai contar uma história lá de Davi e o tal de Araúna. Muitos já devem ter ouvido essa história, mas se você não ouviu, vai ouvir hoje. Ele fala a respeito de uma oferta em que Davi foi fazer a Deus, em que ele foi construir um altar para poder oferecer sacrifícios a Deus. E aí ele chega lá no lugar para poder comprar a ovelha, comprar o cimento, comprar o tijolo, para poder montar o altar. E aí quando ele chega lá, o vendedor vira e fala para ele, ô, rei Davi, não precisa pagar não. Deixa que é por minha conta. E aí eu imagino que aquele cara queria fazer uma média, porque era o rei que tinha colado ali na lojinha. E aí, para fazer uma média com o rei, ele fala, não, não precisa pagar não, isso aqui é por conta da casa. E aí o que me impressiona foi a atitude, o posicionamento de Davi, porque ele poderia muito bem ter aceitado aquela oferta. Não, falou, não, beleza, dá aí os materiais, vou levar, vou montar o altar e vou oferecer o sacrifício. Mas ele não aceita, porque ele tinha um entendimento de que a oferta que ele iria entregar para Deus deveria custar. E aí tem aquele versículo famoso em que ele fala, eu não vou oferecer sacrifícios a Deus que não me custe nada. E então ele paga o boleto, ele paga a conta, leva os materiais, constrói o altar e oferece o sacrifício. Será que nós estamos entregando uma oferta que nos custa? Será que a qualidade da nossa oferta, ela tem sido conforme aquilo que Deus está nos ensinando aqui através dessas histórias? De Ananias e Safira, da viúva pobre e de Davi? Ou nós estamos entregando apenas aquilo que sobra, aquilo que resta? Ou nem isso nós estamos fazendo? E aí, para finalizar, tem dois pontos que eu queria deixar que você refletisse, que você pensasse, como que você não entrega só o bagaço? Como que você não entrega só o que sobra, só o que resta? E não tem nada novo, é o que a gente fala todos os domingos, e é o que o Enio falou também antes. Primeiro, você entregar a sua vida por completo a Deus. Porque tudo aquilo que você fizer não vai ser um sacrifício, mas vai ser um privilégio. Vai ser uma alegria. Não vai ser uma luta. Vai ser uma alegria, porque você entendeu o propósito e a motivação. Você não está olhando apenas para o valor monetário que você vai colocar, mas você vai estar olhando para aquilo que representa no reino de Deus, na sua vida e na vida do irmão. Então entregue-se completamente a Deus. Se o seu bolso precisa converter, ore pelo seu bolso. Ore pela sua conta. Se o seu coração precisa ser quebrantado, ore pelo seu coração. Mas identifique as áreas da sua vida que você precisa entregar por completo para que Deus possa fazer essa transformação. E segundo e último, gente, não tem jeito, é organização. É planejamento. Você planeja a sua semana de trabalho, você planeja a sua semana aí de escola, de faculdade, de afazeres, mas aquilo que é o mais importante, que é você gastar tempo com a palavra de Deus, você não planeja. Aquilo que é mais importante, que é você também gerenciar todo o recurso financeiro que Deus coloca na sua mão, você não planeja. Do jeito que cai, sai. Do jeito que pinga ali, ele já pula. Porque você não planeja, você não organiza. Então organize-se. Pega uma planilha do Excel e começa a anotar tudo que você tem de despesa. Pega os seus dias, os seus horários e começa a colocar isso como as coisas mais importantes e principais. E o resto depois você vai encaixando, como o Enio falou. A questão do dízimo, da oferta, é a primeira coisa que eu também faço. E aí o resto a gente organiza. Mas se você deixa para fazer isso para depois, aí já era, esquece. E da mesma forma, com o seu tempo, se você não coloca, estabelece uma rotina para você seguir, você não consegue manter uma constância. Então se você é da manhã, consegue acordar bem mais cedo, organize. Se você é da noite e consegue ficar até mais tarde acordado de boa, faça isso à noite. Se você tem o seu horário de almoço para fazer, vai para um lugar mais reservado e faça. Mas não permita que as correrias do dia a dia comprometam a qualidade da oferta que você tem entregado para Deus. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Pai, que teu Espírito Santo possa transformar o nosso coração, transformar, Senhor Deus, o nosso entendimento, transformar também aqui, Senhor Deus, o nosso bolso, os nossos recursos financeiros. Pai, para que nós possamos entregar o nosso melhor para o Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos, Pai, nos conformar e entregar migalhas, como se o Senhor estivesse precisando de esmolas, Pai. No nome de Jesus, mas todas as vezes que nós fazemos dessa forma, nós estamos roubando do nosso irmão. No nome de Jesus, Pai, transforma o nosso entendimento, transforma o nosso coração, Pai, para que nós possamos fazer todas as coisas, Pai, com a motivação correta, Pai. Porque é isso que o Senhor está olhando, é isso que o Senhor importa, Pai. Porque se a motivação estiver correta, se o entendimento estiver sido transformado, Pai, então todas as outras coisas vão ser consequência, Pai. No nome de Jesus, Pai, ajuda cada um de nós a organizar a nossa vida, Pai, seja ela financeira, seja ela do nosso tempo. Pai, que nós não venhamos deixar para a última coisa, para a última hora, aquilo que é o mais importante, aquilo que deveria ser a primeira coisa a fazer, Pai. No nome de Jesus, Pai, coloca isso no nosso coração essa noite, Pai. É assim nós oramos, assim nós agradecemos. No nome de Jesus. Amém.